They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.
Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com a cineasta Ana Mulaerte, diretora dos filmes Durval Discos, Que Horas Ela Volta e Mãe Só Há Uma. Na trilha, suas sugestões musicais, como a canção que ouvimos ao fundo, Rehab, na voz de Amy Winehouse. Ana, seus últimos filmes, Que Horas Ela Volta e Mãe Só Tem Uma, estrearam no exterior antes de serem exibidos no Brasil. Isso é uma estratégia para valorizar o lançamento no mercado brasileiro?
Não, não foi uma questão de estratégia. A gente estreou fora porque, de fato, a gente não tinha cabo primeiro, porque a gente vendeu esse filme em janeiro, lá na Berlinale, só que a produção do filme não tinha acabado ainda. A gente não precisava, a gente estava cheio de dívida, né? Então, quando a gente entrou em Berlim, a gente emprestou dinheiro, a gente ficou devendo. Então, a gente precisava ainda captar dinheiro para poder fechar a produção do filme e lançar, emitir o CPB e lançar o filme no Brasil. Foi apenas por isso, não foi tática, não.
Bom, para fazer cinema no Brasil ainda é muito complicado, Ana?
Olha, fazer cinema em qualquer lugar do mundo é complicado, né? Inclusive em Hollywood é mais complicado ainda.
Uhum.
Aqui a gente tem nossos problemas, como em qualquer lugar tem. É complicado, porque é muito caro, então você demora anos para conseguir captar um filme. A distribuição não, vamos dizer, a produção é feita praticamente com subsídio do governo, e quando chega na distribuição são empresas privadas, então praticamente muda a lógica, entendeu? O público brasileiro é muito acostumado a uma linguagem de telenovela, isso dificulta o acesso de alguns filmes ao grande público. Mas, enfim, de toda maneira, a gente está cada vez produzindo mais e tem, apesar de eu considerar a nossa média de qualidade ainda baixa, a gente já tem anualmente um ou dois filmes excelentes que estão voando pelo mundo inteiro.
Ouvimos Amy Winehouse, Rehab, sugestão de Ana Mulaerte para o Trilha das Artes. Na sequência, você fica com Tom Waits, Clap Hands.
Hold tight.
Ana, como é que você vê a participação das mulheres no cinema hoje no Brasil?
Falando sobre a participação das mulheres nas equipes, a Cine acabou de fazer um estudo onde mostra mais ou menos, nas diretoras são 17% são mulheres, nas roteiristas cerca de 20%, nas produtoras é quase meio a meio, 45% mais ou menos. Então, quer dizer, existe uma participação nas áreas de comando menor, né, e nas áreas, a produção é um apoio ao diretor, né, nas áreas de apoio são um pouco maior. Isso são dados. Agora, existe a outra questão, que é a representação da mulher na tela, né?
Uhum.
Eu estive participando de um simpósio no Instituto Dina Davis, semana passada, na Semana da Mulher, do 8 de março.
Uhum.
A Dina Davis é aquela atriz que fez Thelma e Louise e acabou, por consequência do filme, entrando em várias discussões de feminismo. E depois ela teve uma filha e ela reparou que todos os desenhos animados, os heróis eram homens.
Uhum.
Não mulheres. E que quando a mulher aparecia, ela era a bonitinha, a namorada, ou a bruxa, né? E ela começou a questionar isso junto aos produtores americanos e ninguém dava bola. E ela fundou esse instituto justamente para estudar a presença da mulher na tela. E na hora que ela chegou em números, ela começou a conseguir falar. E ela chegou à conclusão de que cada 4 heróis infantis, 3 são homens e 1 são mulheres. Um mãe e mulher.
Uhum.
Então, quer dizer, aí eu acabei, depois desse simpósio, eu fiz um estudo rápido na internet dos filmes que ganharam o Oscar de 1960 até hoje, ou seja, 56 anos,
uhum.
Quais são protagonistas homens e quais são protagonistas mulheres. E o número é chocante. De 56 filmes, apenas 4 são mulheres. 45 são homens e 7 são homens e mulheres, como, por exemplo, conduzindo Miss Daisy ou Annie Hall.
Uhum.
Então, quer dizer, de fato, a nossa representatividade, o herói, o agente, né, o sujeito das ações, na nossa formação cultural, ou seja, nos programas de televisão e nos filmes, eles são sempre homens. Então, isso é claro que influencia na educação da mulher. Ela, meio até sem perceber, ela consome uma cultura onde ela será muito bem-vinda como uma apoiadora, como uma namorada, como uma assistente, mas é mais difícil para nós mulheres ocuparmos cargos de comando. Né? Então, uhum. Eu acho que essa situação não está apenas no audiovisual, ela está no mundo inteiro. Quer dizer, nós estamos agora, a mulher dos anos 60 para cá, ela ocupou cargo, ela ocupou o mercado de trabalho, né, já faz 50 anos, e agora chegou um ponto onde ela está muito profissional, ela está muito competente, mas ainda esbarra numa cultura que reserva para ela lugares secundários, lugares de coadjuvância e não de protagonismo. E eu acho que a mulher chegou num ponto de querer mudar essa situação.
Claro.
De querer ocupar os cargos que ela merece e não muitas vezes, como que acontece muito, ela está ali, por exemplo, preparada para ser chefe e quando abre a vaga vem um menino com muito menos experiência e ocupa a vaga por uma simples questão de gênero. A mulher não está mais afim disso.
Bom, Ana, por último eu queria saber qual é a razão para você ter escolhido o cinema. Por que ele te move?
Olha, eu acho que é uma fascina, né? Porque desde muito pequena eu tenho fascínio com cinema. Desde criança mesmo, quando eu via a câmera. Eu nem pensei em fazer cinema, mas eu tinha uma fascinação por filmar, por imortalizar. Eu lembro que eu queria filmar meu avô, porque eu tinha medo que ele morresse. Então eu tinha uma coisa com a imortalidade em relação ao cinema. A partir dos 13 anos, mais ou menos, eu comecei a virar cinema e realmente comecei a querer fazer cinema. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho vários talentos que me levam ao cinema. Eu amo música, eu amo escrever, eu amo fotografia, por exemplo, e ritmo, né? Então, eu acho que são facilidades que eu tinha já para ir para esse lado. Mas o Carl Hamburger, que foi meu parceiro, uma vez me deu uma resposta boa para essa pergunta, que eu fiz a mesma para ele, né? Carl, por que a gente faz cinema? E ele respondeu, a gente faz isso porque é a pessoa mais difícil que tem. É realmente uma profissão tão difícil que, por um lado, você tem que ser um guerreiro, né? Mas, por outro, também, você está sempre jovem, porque não é uma profissão jamais que você domine.
Uhum.
Não dá nunca para você dizer, cinema eu aprendi, agora eu sei. Por mais que você faça por exemplo, agora, né, eu fiz O Que Horas Ela Volta, enfim, fez muito sucesso. Isso não garante nada na hora que eu sentar de novo na página em branco, né? Uhum. Volta tudo de novo, você volta pro começo. Entendi. Então, eu acho que é tudo isso. Agora, eu acho que o cinema tem a capacidade muito forte de diálogo com o público, né? Então, por exemplo, o que aconteceu com O Que Horas Ela Volta aqui foi levar uma discussão para a sociedade de uma maneira, enfim, que a gente procura que não fosse julgadora, né? E conseguir fazer com que a sociedade debatesse, né? Com que o filme virasse um objeto de debate, é uma satisfação enorme que você sente que você está colaborando com o seu tempo, né?
Ana, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso, vida longa ao seu cinema.
Valeu, obrigado. Beijo.
Um abração. Bom, aqui terminamos mais uma edição do Trilha das Artes. Hoje eu conversei com a cineasta Ana Mulaerte, diretora do filme Que Horas Ela Volta, e que está de filme novo. O novo longa-metragem conta a história do menino roubado de uma maternidade em Brasília em 1986, o famoso caso Pedrinho. O Trilha das Artes tem produção de Melissa Barbosa e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e estarei aqui no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Você não pode perder. Até lá!
Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.